Esta é uma leitura do livro O Desenvolvimento Saudável do Ser Humano. Uma introdução à pedagogia e a didáticas antroposóficas. Palestras proferidas por Rudolf Steiner, publicadas pela Editora Antroposófica e a Federação das Escolas Waldorf no Brasil. Esta é a segunda edição de 2019 e este é o quinto capítulo. Ou melhor, quinta palestra. Segundo as descrições que forneci até agora, o conhecimento imaginativo é adquirido ao trazermos à clara consciência o que exercemos subconscientemente como atividade involuntária durante o sonho. Para me expressar com mais exatidão, devo dizer o seguinte: não é o sonhar com seu conteúdo que é trazido à consciência. Desse modo, só se chegaria a fatos irreais. A atividade que, ao sonharmos, é exercida inconscientemente por algo que não cabe detalharmos agora, é elevada a uma atividade plenamente voluntária, exercida à luz da consciência e que assim se torna base para o conhecimento imaginativo. Essa atividade é radicalmente diferente da pura atividade onírica. Na pura atividade onírica, acreditamos ser realidade externa o que surge em nossa consciência, pois justamente não estamos ativos dentro dela. Ao tornarmos, porém, consciente a atividade produtora dos sonhos, sabemos que a primeira coisa que conseguimos são imagens elaboradas por nós mesmos. Portanto, não as tomaremos por realidades. Caso contrário, não seríamos pesquisadores antroposóficos, mas pessoas alucinadas. A esta atividade, exercida como meditação, que nos leva a viver em tais imagens, temos de juntar a outra que é capaz de apagá-las, que deve tirá-las da consciência. Quando aprendemos essa atividade e, consequentemente, fortificamos nossas forças da alma ao formar as imagens e destruí-las, e, no entanto, conseguimos viver com total consciência, então nos encontramos no mundo espiritual. Exercemos uma atividade anímico-espiritual independente do corpo. Não estamos observando por meio dos órgãos corpóreos. Não estamos pensando com o corpo, porém com o anímico-espiritual. E, no entanto, existe um conteúdo consciente. Então se trata de um conteúdo espiritual. Ontem eu disse que os modelos para a observação espiritual do pesquisador antroposófico não poderiam ser as vivências aníricas da consciência, porém as livres e voluntárias vivências das observações dos sentidos. Em verdade, no conhecimento suprassensível, nós não observamos com os sentidos, mas consideramos uma capacidade a liberdade com que nos movimentamos entre as observações sensórias, a independência de nossa personalidade na observação sensória. E isto pode aparecer particularmente diante de nossa alma ao observarmos casos singulares concretos. Observem aquele órgão da observação sensório que é o mais característico da capacidade de observação pelos sentidos, o olho. Este olho já lhes revela sua relativa independência orgânica por ser algo isolado na cavidade ocular, estando ligado somente por pequenas pontes ao restante do organismo. Portanto, podemos ver no olho, de certa forma, já pela visão espacial externa, algo relativamente independente no organismo humano. Desconsideremos, por enquanto, os processos internos da observação sensória no olho e atenhamo-nos a algo aparentemente exterior. O olho tem em sua vizinhança as glândulas lacrimais. Essas glândulas lacrimais segregam continuamente um líquido constituído basicamente de água e sal. Este líquido lacrimal é continuamente segregado enquanto estamos acordados. Ele envolve o olho e também envolve aquela parte que se expõe ao mundo externo quando suas pálpebras estão abertas. Assim, o olho é continuamente lavado pelo líquido lacrimal. A poeira que se aproxima do exterior é lavada pelo líquido lacrimal. E tendo o líquido lacrimal cumprido essa tarefa higiênica, tendo lavado o olho, então jorra pelos finos canais lacrimais até o nariz, assim sendo eliminado. Isto é algo que faz parte da atuação normal do organismo ocular. Os senhores hão de concordar que na vida normal nós não temos muita consciência dessa atuação higiênica dentro do olho. Isso se passa bem no inconsciente. Lida-se aí, portanto, com uma atividade puramente orgânica, que é coerente e sábia, porém uma atividade orgânica puramente inconsciente. Todavia, essa atividade pode ser intensificada. Isto pode acontecer quando, por exemplo, nós recebemos um soco no olho, ou quando o frio irrita o olho. Até pode acontecer de o olho, perdão, de o próprio olho ou todo o organismo restante ter ficado cansado. Então, o fluxo de líquido lacrimal aumenta. Se os senhores pensarem no que acontece aí, terão de dizer que a sensação que faz com que esse líquido lacrimal se segregue já é algo mais consciente. Já se percebe algo da sensação e também algo das consequências da sensação, isto é, da secreção do líquido lacrimal. Toda essa atividade, porém, ainda pode ser intensificada. E isto acontece quando o ser humano se torna consciente de seu relacionamento pessoal com o mundo. Isto acontece quando o ser humano vivencia algo anímico-moral, triste, doloroso, e chega a chorar por isso. Então, esse líquido lacrimal se segrega por motivos morais da alma. Os senhores veem, isso é uma relação. Perdão, isto é uma elevação à consciência. Uma atividade, a secreção do líquido lacrimal, primeiro acontece totalmente na esfera do subconsciente. Em seguida, é elevada cada vez mais à esfera da consciência. Poderíamos dizer, à esfera moral da alma. Com este fato simples que acontece numa parte relativamente independente do organismo humano, podemos ilustrar o que acontece quando, por meio da meditação, passamos a uma vida da alma e do espírito livres do corpo. Se os senhores chorarem por terem recebido uma carta que os tenha deixado tristes, terão de dizer a si mesmos: dois pontos, abre aspas. O que eu estou sentindo por causa da carta está bem fora da constituição do olho. Não está relacionado internamente com a constituição do olho. Apesar disso, tem um efeito sobre o olho. Fecha aspas. Que as lágrimas não provêm só da leitura. Os senhores podem comprovar deixando outra pessoa ler-lhes a carta, e as lágrimas correrão do mesmo modo. Trata-se verdadeiramente de comprovar. Existe aqui algo que acontece exteriormente e que, por um efeito externo, provoca um processo orgânico. Contudo, esse processo orgânico ainda sucede sempre assim. Algo fora dele o provoca. Mas os senhores podem imaginar este processo ainda mais intensificado. Podem pensar o seguinte: que se exercitaram, ensaiaram para não chorar imediatamente ao ocorrerem vivências muito penosas. Embora sua dor na alma não seja menor do que a daqueles cujas lágrimas jorram imediatamente, e sim para que esta dor seja vivenciada puramente na alma, não chegando a ser vertida em lágrimas. Por isso, não precisam, na verdade, ser mais frios. Vivenciam os fatos de um modo mais anímico espiritual, em que o que acontece na alma se separa do organismo físico. O que acontece na alma não passa imediatamente ao organismo. Se os senhores aproveitarem o que este exemplo, extraído da vida, lhes traz, e o estenderem em pensamentos a todas as vivências na consciência imaginativa e na consciência inspirativa, se pensarem numa tal vivência autônoma do espírito e da alma, que nem causa uma impressão no organismo, transcorrendo completamente fora dele, assim como a dor da alma é sentida sem lágrimas, sem que nada jorre do organismo ocular, então terão uma imagem da vivência que os insere no mundo espiritual. Disso poderão concluir que, se trilharmos o caminho correto, poderemos descrever a vivência no mundo espiritual, no mundo além da tapeçaria dos sentidos, de forma a se evidenciar claramente. Esta vivência é somente uma continuação do que, de alguma maneira, já está presente no ser humano normal, comum. Basta serem feitos exercícios da alma e do espírito para se chegar a essa independência do corpóreo. Se os senhores continuarem nessa direção de exercícios, até poderem suprimir a imaginação que produziram por si próprios, se chegarem até o vazio da consciência e, mesmo assim, vivenciarem um real conteúdo espiritual e anímico, a primeira coisa que vivenciarão será um panorama de sua vida terrena, até mais ou menos seu nascimento. Nele não verão o corpo físico. O corpo físico desaparece ao chegarmos à observação incorpórea. Porém, continua diante da alma tudo o que nós vivenciamos, tudo o que normalmente constitui um fluxo de memórias inconscientes, a partir do qual surgem as diferentes lembranças. Isto se coloca perante a alma, porém não como na memória comum, e sim de uma só vez, como um organismo temporal, com mobilidade própria. O organismo espacial que trazemos em nós é um organismo pelo fato de seus diversos membros terem reações mútuas, seus diferentes membros dependerem um do outro e o conjunto formar uma totalidade. Dependendo de como o estômago se sinta, a cabeça se sentirá, e dependendo de como a cabeça se sinta, o estômago se sentirá. No organismo, tudo é interdependente. Assim também ocorre nesse organismo temporal. O que o ser humano vivencia depois junta-se organicamente ao anterior, Uma visão panorâmica se encontra de uma só vez perante nossa alma. Se agora conseguirmos potencializar aquela força pela qual anteriormente suprimimos as imaginações produzidas por nós mesmos, suprimindo agora também a visão panorâmica, isto é, não vendo mais nem ao próprio corpo e nem a visão panorâmica, e se, no entanto, permanecermos conscientes, então chegaremos àquele grau de conhecimento que nos permite desvendar o anímico espiritual, aquilo por que passamos antes do nascimento, ou diremos antes da concepção. Em nossa vida terrestre, nós trazemos em nosso interior o mundo anímico espiritual onde estivemos antes de nascer para ela. Ele atua e vive em nós, porém, do mesmo modo como atua o hidrogênio no oxigênio quando há água. Nós não podemos analisar o anímico espiritual em nós durante nossa vida terrestre, entre o nascimento e a morte. Como tampouco podemos analisar o hidrogênio quando este está ligado ao oxigênio na água. Primeiro, o hidrogênio tem de ser destacado da água. É assim que o anímico espiritual tem de ser destacado. Então, ele não nos insere no presente, e sim, justamente, na vida pré-existente. Nós vemos realmente o que se preparou para descer à vida terrestre. Deste modo, obtemos uma visão daquilo que vivenciamos antes de chegar à Terra. Naturalmente, alguém pode dizer que não quer fazer esse esforço para pesquisar, desta maneira, o eterno no ser humano. É claro, o ser humano é livre para não querer isso. Acreditar de alguma forma, porém, que se possa pesquisar o anímico espiritual mediante conhecimentos normais seria tão ingênuo como pesquisar o hidrogênio quando ligado à água, sem primeiro separá-lo. Será preciso admitir que o anímico espiritual simplesmente não pode ser compreendido pela consciência normal. Se, portanto, alguém não quiser reconhecer os resultados da pesquisa espiritual, só poderá calar a respeito do anímico espiritual e ocupar-se apenas com o lado material da vida. Isto pode contrariar muitas pessoas hoje em dia, mas na vida há necessidades às quais é preciso subordinar-se. Assim, lentamente chegamos ao conhecimento inspirativo, pois já se trata de um conhecimento inspirado, um deixar-se inspirar por algo que normalmente não penetra em nossa consciência, mas que nos organiza como o oxigênio durante a respiração ou através da respiração, o qual assimilamos materialmente do ar exterior. Nós somos, de certo modo, preenchidos por esse conhecimento inspirado, conscientemente preenchidos pelos conteúdos de nossa existência pré-natal. Assim como na respiração, somos preenchidos com oxigênio. Nós inspiramos nosso elemento anímico espiritual. Elevamo-nos à inspiração. O nome não é aleatório, e sim escolhido com base nas características pertinentes a esse tipo de conhecimento. Esse conhecimento ainda possui mais uma característica. Os senhores também encontrarão esclarecimentos sobre isso em meu livro O Conhecimento dos Mundos Superiores. Pois é preciso adquirirmos mais alguma coisa quando queremos chegar a esse conhecimento inspirado. é a presença de espírito. Temos presença de espírito quando, em alguma situação de vida, podemos agir rapidamente, não nos atrasando com nosso julgamento até que a oportunidade de agir tenha passado. Precisamos justamente treinar-nos para atuar rapidamente, aproveitar a oportunidade, pois o que se manifesta por meio da inspiração desaparece rapidamente. No status nascendi, no momento de sua formação, já desaparece. Temos de saber observar rapidamente. Precisamos dar-lhe atenção rapidamente. Disso, os senhores veem o seguinte: quando estamos diante do mundo exterior dos sentidos, ele se estende espacialmente. Quando estamos diante do próximo elemento que surge do nosso panorama de vida, temos o tempo diante de nós de uma só vez. E agora, o conhecimento inspirado, estamos fora do tempo. O tempo não tem mais nenhum significado para que o que se obtém do conhecimento inspirado. Ao nos integrarmos nesse panorama de vida, descobrimos que algo nesse panorama é muito mais real do que na mera lembrança. As imagens da memória são neutras. Não tem força interior. Estão aí, de certa forma, e podemos registrá-las, mas não tem força interior. O que está contido no panorama da vida possui força interior e contém, ao mesmo tempo, aquelas forças que formam o ser humano. Estas atuam como forças formativas interiores, que, por exemplo, na criança, agem como forças formativas suprassensíveis no cérebro, o qual ainda não tem sua formação plástica completa, sendo plasmado somente no decorrer dos primeiros anos. Ficamos então conhecendo as forças formativas suprassensíveis, pois elas estão contidas nesse panorama da vida. Aprendemos então algo que não é somente abstrato imaginativo. Aprendemos uma realidade, um acontecimento cheio de forças. É esse o corpo mais tênue de que falamos, o corpo etérico, também chamado de corpo das forças formativas, o qual se apresenta. O qual só apresenta uma imagem completa no espaço como representação momentânea dentro de um fluxo contínuo. Este corpo etérico está em contínuo movimento, e quando tentamos desenhá-lo, realmente estamos desenhando algo que não existe, algo que só poderia durar um momento. O próximo estado será um outro. E o anterior terá sido ainda diverso. Com certeza, ele é um corpo temporal que, como o corpo de forças, como o corpo de forças plasmadoras, forma a base do crescimento e do metabolismo do organismo humano, sendo referido por nós como um corpo mais tênue, mais etérico. A palavra etérico, porém, não deve lembrar-nos de como é empregada na física, mas somente do que caracterizamos aqui e que assim foi denominado. Ao chegarmos a este ponto no conhecimento imaginativo, em que estamos imersos no mundo exterior do anímico espiritual e primeiramente conseguimos ver o próprio panorama da vida, isto é, o corpo etérico ou o corpo das forças formativas, Então já passamos por uma transformação de nossa vida cognitiva. O que fazemos ao conhecer esse ser etérico é próximo e, por um outro lado, muito diferente, não do nosso modo cognitivo normal, naturalístico, abstrato, porém da nossa atuação artística. Nós temos de desenvolver muito mais um pensar plasmador, um pensar que, de certa maneira, lembre a imaginação do artista. Por outro lado, ele é bem diferente da imaginação artística, pois o que o artista cria fica dentro da essência da fantasia. A atividade criadora da fantasia está profundamente ligada ao corpo, à corporalidade, não sendo uma atividade livre do corpo físico. A atividade do conhecimento imaginativo é livre do corpo físico e, por isso, apreende o real. As criações do artista não são algo real que se coloca no mundo. Os senhores nunca terão tido a ideia de que a Vênus de Milo pudesse andar e vir ao seu encontro. Aquilo que o artista cria não é uma realidade. Do mesmo modo, os senhores certamente não terão tido medo de que um demônio pintado numa tela pudesse levá-los embora. O modo como o artista se coloca na realidade depende da realidade física humana. Não penetra na realidade anímico-espiritual. O que é conquistado no conhecimento imaginativo penetra numa realidade efetiva, num suceder factual. Pode-se, no entanto, dizer que é possível demonstrar logicamente, dentro da teoria do conhecimento, que a cognição não deve chegar até à atividade artística, pois conhecer significa ir de um conceito a outro com a ajuda dos conceitos discursivos. E quando se passa ao artístico, ultrapassa-se a área do conhecimento permitido. Por mais que se discuta longamente, que se filosofe muito bem nesta linha de raciocínio sobre como o conhecimento deveria ou não deveria ser, caso a natureza, o mundo, seja um artista, não se renderá a um conhecimento meramente lógico. Não se consegue chegar perto dele. Ele se subtrai a uma cognição meramente lógica. Por isso, por mais que se embase logicamente o fato de a cognição não dever ser artística, com uma cognição inartística, não se pode mergulhar na realidade etérica. O importante é como o mundo é, e não como a cognição deve ser. Não é o fato de reconhecermos algo devido a quaisquer premissas logicamente corretas. Por isso é preciso dizer: um momento artístico surge quando, do conhecimento normal, objetivo, nós nos elevamos ao conhecimento imaginativo. E se nos elevarmos ao conhecimento inspirado, as inspirações que trouxemos em nossa consciência serão de tal natureza que poderemos compará-las a vivências semelhantes e, ao mesmo tempo, diferente delas. Trata-se das vivências morais, da compreensão de ideias morais. As inspirações do mundo espiritual são semelhantes a ideias morais, pois qualitativamente estamos fazendo, ao vivenciar as representações inspirativas, o mesmo que fazemos ao ter presentes em nossa consciência ideias morais e ideais. Segundo estas qualidades da vivência interior, também as inspirações são semelhantes às vivências dos ideais morais. Por outro lado, são totalmente diferentes, pois o ideal moral que abarcamos não tem a a atividade interior no sentido de se realizar por sua própria força. Nosso ideal moral é, a princípio, impotente, débil no mundo. Temos de realizá-lo por meio de nossa personalidade física. Temos de inseri-lo no mundo passando por nossa personalidade física. Por si só, o ideal moral continua sendo um mero pensamento. A inspiração não é isto. Nós a realizamos de maneira qualitativamente semelhante à representação moral, ao impulso moral. Mas, por estar imersa no mundo, ela se revela como algo real, algo poderoso, como aquilo que atua conforme atuam as forças da natureza. Nós mergulhamos, pois, num mundo que devemos pensar do mesmo modo como pensamos o mundo moral, mas que de antemão é real por suas próprias forças. E se na inspiração avançarmos até estar presentes num mundo anímico-espiritual, a ponto de o mundo anímico-espiritual nos fornecer um conteúdo, ainda será preciso mais alguma coisa para vivenciarmos plenamente esse mundo anímico espiritual. Teremos de levar para esse mundo anímico espiritual algo que não faz parte de nosso mundo abstrato dos pensamentos. Teremos de levar nossa entrega ao objeto inspirativo. Não poderemos conhecer plenamente um ser ou uma força do mundo anímico espiritual se não pudermos nos transportar com o nosso ser, entregar-nos completamente com amor ao que nos é oferecido na inspiração. Inicialmente, a inspiração é, de certa forma, somente uma revelação do anímico espiritual. Sua íntima essência nos é revelada quando nos doamos amorosamente ao que nos inspirou, e na medida em que vivenciamos a realidade anímico-espiritual desta maneira, vivamente elevados, estamos dentro da intuição. Este é o conhecimento intuitivo. Sombras da intuição já existem na vida normal. E essas sombras da intuição vivem nos sentimentos religiosos, no sentir religioso. O que no sentir religioso é somente interior, sem que estejamos num mundo específico, na intuição espiritual é algo pleno de realidade. De forma que a intuição espiritual é similar e, no entanto, bem diferente do mero sentimento religioso. O mero sentimento religioso continua subjetivo. Na intuição espiritual, o ser interior flui para a objetividade. Vive na realidade anímico-espiritual, podendo-se então dizer que o método intuitivo do conhecimento suprassensível é semelhante e diferente do processo da representação mental religiosa. Se quisermos organizar em certa sistemática essas etapas do conhecimento superior, poderemos dizer o seguinte: temos, primeiramente, o conhecimento dos objetos da vida normal. Este é naturalista. Depois, chegamos ao conhecimento pela imaginação. Este é artístico. Chegamos, depois, ao conhecimento pela inspiração. Este é moral. E chegamos depois ao conhecimento pela intuição. Este é religioso, no sentido em que caracterizei. Os senhores veem. O que deve ser captado na realidade por meio de representações mentais similares às artísticas, similares às morais, similares às religiosas, tudo isso atua no ser humano, está dentro dele, só que se subtrai à consciência normal. Por isso, é justamente vindo a conhecer essas vivências da consciência suprassensível que se pode compreender o ser humano em sua totalidade. Aquilo que permeia o mundo físico, emanando do mundo espiritual, atua fortemente na criança. Especialmente por isso, nós podemos justamente vir conhecer a natureza infantil quando conhecemos os membros superiores da natureza humana. Aquilo que é reconhecível no ser humano por meio da imaginação, da inspiração e da intuição. Temos, porém, de estar corretamente a par do modo como o suprassensível atua no físico corpóreo. Pode-se fazer isso muito bem quanto ao exemplo da memória da lembrança. A memória, em sua atividade, permeia o físico corpóreo. O corpo físico está ligado à nossa atividade mnemônica. Isto pode ser comprovado já pela experiência normal. Se hoje estudamos um papel teatral ou uma poesia e não conseguimos decorá-la bem, e depois dormimos uma noite em cima disso, no dia seguinte tudo acontece rápido. O texto emerge como que por si. O corpo, ao se regenerar, preparou-se para cumprir a tarefa que, por ser corpórea, tem de ser efetuada pela memória. Mas também por meio da anatomia, da fisiologia comum, já podemos provar, até em detalhes, como certas áreas do sistema nervoso podem estar paralisadas, separadas, e como, consequentemente, também são paralisadas certas áreas da memória. Enfim, pode-se perceber claramente a ligação da memória com o organismo corpóreo. O corpo exerce uma atividade quando a memória é ativada. Daí já se depreende que essa atividade mnemônica, essa capacidade de lembrar, é bem diferente do que vivenciamos na imaginação, na inspiração, na consciência superior, pois estas não dependem do corpo físico. O que é vivenciado de maneira suprassensível não deve influir no corpo físico. Isto também já se mostra nessas vivências, pois elas não são lembradas pela memória comum, não se gravam na memória comum. Para quem realiza a pesquisa antroposófica, a lembrança normal de suas outras vivências sempre deve acompanhá-lo concomitantemente. Deve estar intacta. Ele precisa, de certa forma, ter sempre ao seu lado esta segunda personalidade, a que ele é em sua vida cotidiana. Todavia, sabe que, além disso, está vivendo nos conhecimentos suprassensíveis, e estes não se impregnam na memória normal. Do mesmo modo, os senhores não carregam realmente em sua memória o peixe que possam ter visto. Os senhores têm a imagem dele dentro de si, mas precisam voltar até o peixe se quiserem tê-lo como percepção. Nas vivências suprassensíveis, nós temos percepções e não representações mentais. Por isso, sempre temos de voltar a elas. Podemos, no entanto, lembrar o que fizemos para ter a visão suprassensível. Se repetirmos o processo, ela surgirá novamente, porém de maneira passiva. Ela não continua atuando na memória. Por isso, só é possível alcançá-la novamente por meio da atividade. Esse estar fora da memória é uma característica especial dos conhecimentos suprassensíveis. Podemos voltar a tê-los, mas para tanto é preciso encontrá-los novamente, do mesmo modo como o fizemos da primeira vez. Podemos lembrar-nos do caminho, de como encontrá-lo, mas não simplesmente da vivência suprassensível. Justamente por isso fica evidente como a vivência suprassensível é diferente daquilo que é decidido nas vivências normais. É preciso frisar, no entanto, que a força recordativa humana saudável sempre deve correr paralelamente à vivência suprassensível correta. Quem em suas vivências suprassensíveis perdesse o fluxo normal de suas lembranças, verteria toda a sua personalidade na vivência suprassensível. Esse não seria um pesquisador antroposófico, mas um alucinado, vivendo totalmente em suas visões, em suas imagens, em suas alucinações. Isto é justamente o que importa: que todo elemento meramente alucinatório seja excluído, que toda vivência suprassensível fique lado a lado com o que normalmente é o ponto de apoio da alma na vida. É isto que temos de frisar, caso queiramos julgar corretamente o conhecimento suprassensível. Quem objeta que as imaginações e inspirações proporcionadas na antroposofia tão pouco passam de alucinações, quem diz isto ainda não conhece as particularidades características do caminho antroposófico. E então fala do que não conhece. Essa relação de algo suprassensível com a memória é importante, pois, vejam, tudo isto são realidades na vida humana. Este algo suprassensível que colocamos diante de nossa alma por meio de imaginações, inspirações, isto existe. Nós apenas o chamamos à nossa consciência. Naquilo que é lembrança, não apenas nós trabalhamos ativamente. Nosso subconsciente trabalha junto. O que nós vivenciamos na imaginação continua no mundo espiritual, só que se aproxima do ser humano, junta-se a ele. Aquilo que se torna lembrança submerge nele, apodera-se da organização física e provoca sua participação. Isto penetra na organização física. É justamente na comparação do elemento imaginativo com a lembrança que podemos perceber exatamente a diferença entre o que se torna corpóreo e o que vive dentro de nós continuamente, inclusive entre o nascimento e a morte, mas que se subtrai à consciência normal e, por isso, tem de ser revelado pela pesquisa antroposófica. Justamente ao aprofundarmos nessa atuação conjunta, vivenciada apenas no suprassensível, da essência humana com o ser humano físico corpóreo, é que conhecemos o ser humano completo, total. E ao familiarizar-nos com o que o acontecimento suprassensível, perdão, com o que o conhecimento suprassensível revela, aprendemos a conhecer também a criança, o ser humano em formação, de maneira tal que saberemos tratá-la condizentemente na arte de educar e de ensinar. Justamente com um exemplo tão concreto como o da relação entre o ser suprassensorial e o que atua na memória, na lembrança, é que podemos ilustrar muita coisa. Suponhamos haver em alguma classe uma criança a quem, a partir de certa data, passássemos a dar aula. Nós procedemos de um modo mais genérico e acreditamos estar fazendo o correto. Percebemos, contudo, que a partir de certo momento, essa determinada criança está ficando cada vez mais pálida. Não precisa ser logo uma palidez muito acentuada. Pode ser uma palidez perceptível apenas a quem esteja especialmente treinado para percepções desse tipo. Contudo, no caso de um professor e educador, isso deve ser regra. Engajar-se nessa percepção e observação mais aguçada da vida. Com certeza, as coisas que vou caracterizar agora dependem dos mais variados fatores. Mas quem também adquire um conhecimento do ser humano, conhecendo o caminho antroposófico suprassensível, aprofundará e aumentará, como professor e educador, a capacidade de seus instintos pedagógicos e educacionais naturais e elementares. Uma pedagogia e didática que baseia suas regras em leis abstratas é, na verdade, para o educador e pedagogo prático, como se ele estivesse numa situação de vida em que continuamente pisasse nos próprios pés enquanto tentasse andar. Tira-lhe toda a espontaneidade. Se sempre tivéssemos de pensar, como devo educar? Quais regras a pedagogia e a didática exigem? Então, perderíamos a espontaneidade. Então, perderíamos a autenticidade dos instintos. Não é assim que atua uma pedagogia e didática com base na antroposofia. Ela se integra muito mais intimamente na vida humana inteira. E não mina os instintos pedagógicos elementares. Justamente os acende, anima, aquece, fortifica. Não se perde a espontaneidade. Ela é aprofundada, animada. É essa a meta da pedagogia e didática antroposófica para o professor e educador. Por isso, as situações podem ser as mais variadas, assim como na vida tudo é variado. Se tivermos em nossa frente uma criança que esteja ficando pálida, se os motivos para a criança ficar pálida forem diferentes dos ora citados, o professor, o educador, perceberá isso por seu instinto natural. Mas pode acontecer o fato que agora caracterizo. Essa criança ficará cada vez mais pálida. Levando em conta tudo com base nos instintos pedagógicos aprofundados pela experiência antroposófica, talvez eu chegue à seguinte conclusão. Para esta criança, eu dei matéria demais para memorizar. Para lembrar, exigi demais de sua memória, de sua capacidade de decorar. Vejam, é mister da antroposofia chamar a atenção para essa interação entre o anímico espiritual e o físico corpóreo. Ela não quer simplesmente e de qualquer maneira dar notícia do âmbito espiritual ao ser humano. E sim ser capaz de entender a viva atuação do espiritual também no material. É isto o que ela quer. E só isto é capaz de tornar alguém prático na vida. Apenas isto pode integrar fortemente o ser humano no mundo, onde ele tem de cumprir sua tarefa. Se não for percebido em tempo hábil que a preponderância da matéria para decorar tornou a criança pálida, veremos esse efeito aumentar. Se continuarmos a dar matéria demais para decorar, o próximo passo será uma manifestação da alma. A criança terá certos medos, terá estados de medo e pavor. Estes tampouco precisarão ficar muito evidentes para uma observação superficial, mas somente para uma observação mais sutil, que um educador, um professor artístico, deve justamente adquirir. Se por algum preconceito teórico continuarmos a dar cada vez mais à criança matéria a ser decorada, a última etapa será um distúrbio no crescimento. De alguma forma, a criança se atrasará até no crescimento. Nisso se vê a interação do anímico espiritual com o físico corpóreo. Então, se aprende a entender a necessidade de o artífice da educação e do ensino obter uma ideia de como tratar as tendências humanas para a saúde e para a doença. As doenças agudas ficam naturalmente a cargo do médico, mas na educação sempre é preciso trabalhar com as tendências mais sutis para a saúde ou para a doença. Estas têm de estar sempre à mão, têm de estar sempre presentes na consciência do professor, do educador. Sempre o educador, o professor, tem de saber como a natureza humana, em sua totalidade, tem tendência à saúde por isto, a adoecer por aquilo. Como surgem os motivos para a doença, tal qual no caso que agora citei. Com uma consciência desse tipo, é possível pararmos no momento certo com a sobrecarga da memória e acercar-nos da criança de outro modo. E veremos que a criança recobrará novamente sua coloração saudável, se em seguida não forçarmos muito a memória, e sim mais o que ela vivencia. Digamos que um dia lhe mostremos algo bonito, algo que lhe cause uma alegria imediata, e no outro dia, uma outra coisa bela, ou a anterior, numa nova variante. Portanto, na época que se segue, não se apela à sua capacidade mnemônica. Ou então, temos diante de nós um menino que educamos a partir de certa idade. Uma observação mais apurada percebe que ele começa a enrubescer. Não é o rubor da vergonha. Podemos perceber um rubor que está ligado a todo o seu estado de saúde. Isto não precisa estar tão evidente, mas revela-se numa observação mais apurada. O menino tem um tom de pele mais vermelho do que tinha antes. Evidentemente, pode haver os mais variados motivos para isso, mas nós o perceberemos como uma arte educativa e didática sadia. Pode ser o caso, porém, em que justamente eu tenha dado a este menino muito pouca coisa para memorizar. Tem apelado muito pouco à sua capacidade mnemônica. Por isto, ele chegou a enrubescer. E eu tenho de consertar isto de outra maneira, começando agora a apelar à sua capacidade de memória. E, novamente, existe uma potenciação do que nos parece, eu diria, um leve enrubescer. O próximo passo vem da alma. O menino começa a ter leves ataques de raiva, de cólera, que, no entanto, já estão ficando consideráveis. Pode muito bem haver uma situação em que a falta de conteúdo a ser memorizado leve uma criança a ataques de raiva, a leves acessos doentios de cólera, que, por sua vez, atuam de forma danosa no organismo, pois o anímico espiritual no ser humano, entre a vida e a morte, está em contínua interação com o físico corpóreo. E a mais alta potenciação que pode resultar disso É, a referida criança virá ter disritmias na respiração, na circulação sanguínea. Nesse campo, eu posso estar implantando terríveis tendências na criança, caso não consiga compreender primeiramente o rubor dele, depois os leves acessos de raiva, de cólera, e depois um leve aumento dos processos respiratórios e de circulação. Diversas tendências que existem no ser humano e que somente depois de anos, na presença de outras causas desencadeantes, talvez levem a doenças muito graves, têm suas causas numa deficiente arte de educar e ensinar. Assim sendo, quem quer ser um educador e professor deve ter, sem dúvida alguma, um conhecimento de como são os caminhos da natureza humana para a saúde ou para a doença, para a tendência a disposições doentias. Como já dissemos, os casos extremos pertencem aos médicos, mas durante o desenvolvimento do ser humano são constantemente criadas tendências para a saúde ou para a doença. Essas, o artífice da educação, do ensino, deve conhecer. Ele deve conhecê-las até mesmo em suas manifestações mais sutis. Esses são conhecimentos de saúde e doença que o professor, o educador, deve ter em primeiríssima linha. Para tornar isso mais claro, utilizarei um exemplo drástico que pode ser contestado. Porém, na vida, tudo pode assumir as mais diversas formas. Por isso, o que eu vou citar pode ter, em outros casos, evidentemente, motivos bem diferentes. Quando nos enfronhamos na pedagogia e na didática antroposófica, acostumamo-nos a procurar as mais diversas causas para o que nos aparece. Mas o contexto certamente pode ser o seguinte, que descreverei agora. Suponhamos que uma criança, menino ou menina, esteja sentada na classe. Durante muito tempo esteve normalmente atenta. Eu estava bem satisfeito com sua atenção. Agora ela começa a ficar levemente insensível, não prestando mais suficientemente atenção. Certas coisas que apresentam passam por ela sem ser percebidas. Talvez aconteça que um educador despreparado resolva, conforme sua visão de mundo, castigar a criança para torná-la novamente mais atenta. Aquele que estiver familiarizado com a relação entre o anímico espiritual e o físico corpóreo do ser humano, quanto ao desenvolvimento da saúde e da doença, utilizará método completamente diferente. Ele dirá ao menino ou à menina, dois pontos, abre aspas, você tem de cortar na hora certa as unhas das mãos ou dos pés. Você anda esperando muito tempo para cortar as unhas das mãos ou dos pés. Fecha aspas. Pois o que se apresenta como força de crescimento e influi no desenvolvimento humano e no crescimento das unhas das mãos e dos pés, também é impregnado na alma pelo espírito. E quando as unhas das mãos ou dos pés ficam muito compridas, essa força de crescimento é bloqueada. Não consegue impregnar as unhas das mãos e dos pés. É impedida. E, por outro lado, esse bloqueio do crescimento, que só é liberado quando as unhas são cortadas, deixando novamente à mostra a pequena superfície livre, bloqueia também o lado anímico espiritual da atenção. É que a atenção só pode se desenvolver numa vida plena, livre, sem entraves e fluindo através do organismo. Na maioria dos casos, em crianças que foram ensinadas a cortar as unhas das mãos e dos pés de maneira correta, nós não percebemos mudanças, metamorfoses em sua atenção. Só apresento este exemplo para os senhores verem que a pedagogia e a didática antroposófica não têm como meta desconsiderar o físico e apenas subir a um plano espiritual nebuloso. O espiritual é focalizado justamente para se compreender e atuar corretamente na vida. Deste modo, o professor, o educador, pelo fato de aprender a se familiarizar desta maneira com a natureza do ser humano, chegará ao procedimento correto para seu ofício, justamente quanto ao caminho do ser humano para a saúde e para a doença. Este é o fim da quinta palestra.